Caro presidente, senador Paulo Paim, e caros colegas, antes de mais nada, eu faço com muita honra o registro da presença do nosso prefeito de São Miguel do Oeste, que fica na fronteira com a Argentina, nosso famoso Valar, que está no terceiro mandato daquela prefeitura, que faz divisa com a província de Misiones.
Seja bem-vindo em nome da casa. Namaico está sendo lembrado por um dos melhores senadores da República, senador Cassius Montaner.
Fica o registro. E também faço um registro que está na casa do prefeito Fernando Turek, também lá do norte catarinense, mais precisamente da cidade de São Bento do Sul, com o seu assessor Luiz para assuntos municipais. Também veio prestigiar esta casa e veio fazer os contatos, naturalmente, em prol daquela cidade moveleira que é São Bento do Sul. Senhor presidente, caros colegas, conforme destacamos no dia de ontem, ao relatar nossa participação na reunião do Parlatino, fica evidente a necessidade de o Brasil exercer liderança nos campos político e econômico na América Latina. No sentido, e veras isso lá no Panamá, onde é a sede do Parlatino agora, inaugurando, na participação da inauguração da nova sede, a gente sente isso de perto. Para tanto, se faz necessária uma atitude mais agressiva, no bom sentido, de nossas relações externas, em ação coordenada entre o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entretanto, se efetivamente quisermos atingir esse patamar, exercer o papel que nos cabe pela dimensão de nossa economia, é preciso fazer nossa lição de casa. Sem melhorias no nosso ambiente de negócios, a competitividade internacional fica extremamente comprometida. Notícia do jornal Valor Econômico de hoje anuncia que o BNDES vai dar prioridade em seus financiamentos a setores de infraestrutura. Até aí, tudo bem, já que essa é uma das grandes carências do país, fator decisivo do elevado custo do Brasil. O banco, um dos grandes indutores do crescimento econômico, vai limitar o crédito, mais barato, naturalmente, e a prazos maiores, aos setores, como diz o João Valor de hoje, conforme o anúncio do presidente Luciano Coutinho, a infraestrutura, as empresas intensivas em capital e aos projetos que tragam inovação tecnológica. O problema é que os outros setores, notadamente o de serviços e os voltados ao comércio exterior, sofrerão algumas penalidades. Passarão a arcar com um custo de financiamento maior. O banco captará recursos no mercado e repassará parte disso aos próprios tomadores. Na entrevista que o presidente Luciano concedeu, presidente da instituição, esclarece que o recurso terá custo mais elevado em relação ao crédito para a infraestrutura, mas continuará inferior ao cobrado no mercado financeiro. Naturalmente, com o mercado financeiro, você pode tomar emprestado, não tem condições. Ainda mais para investimento a longo prazo, no mercado financeiro, nesses custos que existem, de jeito nenhum. Se, por um lado, a orientação é louvável pelo fortalecimento de setores de grande importância, por outro, não deixa de refletir a falta de alguma prioridade, eu diria, por parte do próprio governo com relação ao comércio exterior. Outros aspectos ainda aguardam resolução e influenciam não apenas a participação no mercado internacional, mas todo o ambiente de negócios do país. Estudo do próprio Banco Mundial, divulgado recentemente, avaliou os esforços governamentais na busca por alcançar a fronteira da excelência para a realização de negócios. Muito bem. E segundo esses dados do próprio Banco Mundial, de 2005 a 2012, Portanto, num período de 7 anos, o país avançou apenas 0,5 ponto, passando para 47,5, numa escala de 0 a 100. Veja bem, está entre as 20 nações que menos avançaram, num ranking que envolve 175 países. Esse dado aí nos preocupa. Nossa vizinha Colômbia, por exemplo, evoluiu mais de 15 pontos. Nós evoluímos 0,5 ponto em 7 anos. E eles aí, 15 pontos. O trabalho pesquisou itens considerados essenciais ao desenvolvimento de negócios. Entre eles, a burocracia e os custos tributários, nível de intervenção estatal, educação e infraestrutura. São os pontos que eles têm analisado. Vou repetir. A burocracia, custos tributários, nível de intervenção estatal, educação e infraestrutura. São esses 5 itens. Os exemplos são fartos, muitos deles já citados por nós nessa tribuna. É sempre importante recordá-los. Por exemplo, para abrir uma empresa no Brasil, gasta-se, em média, 119 dias, com os serviços remunerados de advogados, contadores, etc., ressalvadas, eu diria, algumas honrosas exceções. Nos Estados Unidos, esse prazo cai para cerca de 4 dias, com investimento bem menor. Na Inglaterra, o procedimento pode ser feito pela internet e leva, pasmem, aproximadamente 40 minutos. Já chegaram a esse patamar. Para registrar uma propriedade, são necessários 14 procedimentos burocráticos em diferentes órgãos e instâncias. Vejam bem, 14 procedimentos burocráticos em diferentes órgãos e instâncias. Isso para registrar uma propriedade. Para conseguir uma permissão de construção, o tempo médio, vejam bem, é de 469 dias. E aí leva rima, leva quilate, leva aquele negócio do meio ambiente, é a média que se levantou no nosso país. O tempo gasto pelas empresas de médio porte, presidente Paulo Paim, apenas para dar conta da barafunda de papéis, a parafernália de papéis e procedimento burocrático para pagamento de seus tributos, só para destrinchar o emaranhado da legislação, a empresa tem que reservar 2.600 horas anuais. É campeão mundial. 2.600 horas anuais, isso é nada menos, nada mais do que 108 dias, dá uns 3 meses e meio por ano, que tem que reservar uma empresa média, aí, mais ou menos, tem que reservar no seu pessoal técnico, consultorias, contadores, advogados, para poder acompanhar a legislação, a parafernália de leis que a empresa deve enfrentar no decorrer de um ano. Isso são 3 meses e meio. Fora isso, no Brasil nós reservamos também 5 meses por ano do trabalho de uma empresa, para recolher impostos. Estou falando impostos, 5 meses por ano é a média. Que o trabalho da empresa, os resultados da empresa, reserva para pagar impostos durante o ano. E mais para entender a parafernália de impostos, etc., e tal, da legislação, para destrinchar a parte técnica, burocrática, separa 2.600 horas, que corresponde a mais ou menos 3 meses e meio por ano. Isso são fatos que não sou eu que digo, são levantamentos, são dados aqui que nós temos. São esforços que se dedicam, se demandam. Resumo é muito simples, e simplifico. Para facilitar a compreensão dos rendimentos de 12 meses, como disse antes, 5 vão para impostos. Se considerarmos o tempo despendido com burocracia, perde-se na burocracia, como falei, são 3 meses e meio. Apenas para termos uma base de comparação, em nosso vizinho Uruguai, as empresas consomem 310 horas para desembaraçar suas obrigações tributárias. Aqui do vizinho Uruguai, 310 horas. Isso, e nós 2.600 por ano, e eles 310. Nos Estados Unidos, 175 horas. E na Inglaterra, baixo para 110 horas. Então, é uma... Quer dizer, a legislação, ela tem que ter técnico, tem que ter gente para entender, para acompanhar, porque muda muito rapidamente a legislação no Brasil. Ela não tem perenidade. Nós temos que ter mais estabilidade na legislação para que as empresas e os empreendedores possam se amparar nisso. Pode entender melhor essa questão. Ao adicionarmos as deficiências da infraestrutura, o ainda insuficiente sistema educacional, além da elevada carga de impostos, naturalmente, e chegamos ao quadro e desistimos ao empreendimento que vivemos no país. Aqueles que ainda acreditam e dedicam seus esforços à atividade produtiva são verdadeiros heróis ao superarem todas essas dificuldades e contribuírem de forma decisiva para a geração de emprego e renda. Esses são alguns setores... ou em alguns setores já verificamos tímidos avanços, ou pelo menos a consciência do problema e a intenção do investimento. Hoje pela manhã, por exemplo, hoje de manhã, na Comissão de Infraestrutura da Casa, a comissão recebeu a ministra da Casa Civil, a senadora Gleisi Hoffmann. Na pauta, os processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, onde o prefeito Valar, há pouco, vai tratar com o ministro da Aviação, em função do aeroporto de São Miguel do Oeste, que é um aeroporto regional daquela região, né, que fica entre o centro geográfico de Buenos Aires e São Paulo, das duas metrópoles do Mercosul. São Miguel do Oeste fica mais ou menos nesse centro geográfico. Tá? Para tratar dessas questões, hoje de manhã estava aí a ministra da Casa Civil. Em outras áreas, contudo, não vemos o mesmo empenho. A desburocratização e a otimização dos processos tributários é condição sine qua non para a melhoria do ambiente de negócios. Sem cumprir esse dever primário de casa, teremos muita dificuldade de competir internacionalmente e alcançarmos uma liderança mais forte entre os nossos colegas aqui do Parlatino, da América do Sul, para então competirmos com mais qualidade e condições com os blocos do Mercosul, os blocos do Norte, o NAFTA, como os Estados Unidos, o Canadá, e para conversarmos com mais competitividade também com os blocos lá dos países asiáticos. Nós precisamos é isso, senão nós vamos perder até para os nossos colegas aqui, os países do Mercosul. Se nós não desburocratizarmos, não simplificarmos, não cuidarmos mais de perto dessas questões todas, nós começamos a perder competição. E os nossos empreendedores não podem, então, entrar e competir com os outros. Por isso que nós precisamos cuidar disso. Nós temos que evoluir. Nós temos que modernizar essa questão, simplificar. Por isso, caro presidente Paulo Paim e caros colegas, eu trago nessa tarde essas observações e eu não sei se Vossa Excelência permite, eu vejo que o colega catarinense, o senador Paulo Bauro, quer fazer uma observação. Eu, com muita honra, eu abriria este espaço para... por breve, para poder incorporar o nosso pronunciamento, ou não, coisa, mas vamos ouvi-lo.
Agradeço a Vossa Excelência e apenas quero me solidarizar com Vossa Excelência pela manifestação que faz acerca de um tema que também já foi motivo e objeto de manifestação minha na tribuna desta casa. Vossa Excelência, que é um homem público de grande expressão e de grande história em nosso estado, de grande biografia, conhece como poucos a realidade do sistema empresarial brasileiro, as dificuldades que o empreendedor brasileiro vive para poder legalizar sua atividade, para poder iniciar um negócio, um empreendimento. A burocracia, infelizmente, é muito excessiva em nosso país. As exigências fiscais são absolutamente impróprias para o tempo moderno que vivemos. Existe uma sobreposição de exigências por parte do governo federal, dos governos estaduais e também municipais. Seria necessário e quase que improrrogável uma providência no âmbito dos governos e com apoio naturalmente do legislativo para que nós pudéssemos revisar toda a legislação existente no Brasil para que pudéssemos produzir a sonhada desburocratização e a sonhada simplificação fiscal da qual Vossa Excelência acaba de falar. Eu lhe cumprimento como seu conterrâneo, como seu amigo, e quero dizer que espero que suas palavras e a de todos nós mereça a audiência das autoridades públicas do nosso país, que efetivamente precisam implementar uma nova regra na vida econômica, na vida legal, na vida fiscal de todas as empresas e de todos os empreendimentos brasileiros.
Vejo que eu termino recolhendo a parte de Vossa Excelência, sem dúvida alguma, eis que Vossa Excelência vem, eu diria, do Triângulo das Bermudas, de Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, três cidades industriais, onde Vossa Excelência é oriundo, e entende muito bem que precisamos desburocratizar, fazer com que simplificar, conforme a expressão de Vossa Excelência, para que nossos empreendedores possam enfrentar com melhores condições de competitividade, preparando melhor o Estado, o país, em relação aos nossos países vizinhos, enfim, aos países do mundo. Acho que esse é o grande dever de casa nossa. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância, inclusive, da nossa análise da tribuna à tarde de hoje. Aos colegas também.